Oh, eterna foi na cruz que morreste tu, Jesus. Vem de ti um sangue tal que me limpa todo o mal. Traz as bênçãos do perdão, todo o paz e salvação. Nem trabalho, nem pecar, pode o pecador salvar. Só tu podes, bom Jesus, dar-me vida, paz e luz. Peço-te perdão, Senhor, pois confio em teu amor. Eis que vem a morte atrás desta vida tão fugaz. Quando ao meu lar subi e teu rosto em glória vi, rocha eterna, que prazer eu terei em ti viver.
73.
Oh, cantai outra vez, cantai
novas de amor e vida, pois eu nelas encontro paz. Novas de amor e vida, belas sublimadas, puras e inspiradas, novas dos céus, bênçãos de Deus. Novas de amor e vida, novas dos céus, bênçãos de Deus, vida e poder contém. Vem Jesus Cristo a todos dar, novas de amor e vida. Dai ouvidos ao céu chamar, novas de amor e vida. Salva todo crente, salva livremente. Novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de amor e vida. Novas dos céus, bênçãos de Deus, vida e poder contém. Vós, ó bendita voz, ó Pai, novas de amor e vida. Vós, ó anjos, também clamai, novas de amor e vida. Cristo é divino, dá-lhe teu destino. Novas dos céus, bênçãos de Deus, novas de amor e vida. Novas dos céus, bênçãos de Deus, vida e poder contém.
79.
Quem me poderá salvar,
visto que meteu seu sangue, onde as manchas vou limpar, só no seu precioso sangue. Oh, que preciosa paz, que vem da sua cruz, a qual me dá Jesus, pelo seu precioso sangue. Vejo a minha salvação só no seu precioso sangue. Deus concede-nos perdão só no seu precioso sangue.
tem tesouro.
Eu tenho sim, eu tenho tesouro, é dentro de mim. Esse meu tesouro tem muito amor. Esse meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador. Vale mais que o céu. Vale mais que o mar,
vale mais que tu,
vale mais que
tu, vale
mais que ele. Este meu tesouro tem muito valor. Este meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador.
Vale mais que o céu,
vale mais que o mar,
vale mais que tu,
vale mais que tu.
Vale mais que ele.
Este meu tesouro tem muito valor. Este meu tesouro é Jesus Cristo, meu Salvador.
Amém.
Amém. Número 86, primeira estrofe e o refrão.
Se da vida as águas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contra as muitas bênçãos dizias de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Oh, surpreso quanto Deus já fez.
88, primeira estrofe.
Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti.
Quero ser um vaso de bênção, um vaso escolhido por Deus, para nós levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faz-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor.
Esta luz,
limpas ao coração. Essa luz de Deus, na luz de Deus quero andar. Sim, quero andar, e na luz quero andar. Sim, na luz de Deus.
Mesa preparada, ceia ensinada, Cristo instruído, morte aproximada. Isto é a ceia do Senhor. João, as sete igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é e que era e que há de vir, dos sete espíritos que estão diante do seu trono e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do teu sangue. E nos constituiu reino e sacerdote para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam a glória e o poder para todos sempre. Eis que ele vem com as nuvens e todo o olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram e todo o povo da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. O que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Interessante que aqui no versículo 4, 5, na segunda estrofe aqui, ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados. Aqui é João já mostrando, né? João foi um dos discípulos de Cristo, né? E ele fala aquilo que nós... Agora há pouco estávamos aqui, louvando, buscando Deus. Né? E por meio do que ele fez isso? Por meio do seu sangue. Então Jesus, ele nos amou, né? E através desse sacrifício, né, que ele fez, ele nos libertou do pecado. E nós aqui vamos participar da ceia, né? Lembrando desse amor de Cristo por nós. Ele revelou a João e, através da palavra, que nós temos fé e cremos nisso. Por isso estamos aqui reunidos. Então vamos participar desse momento. A partir do pão, que é o corpo de Cristo. Amado Deus. Deus e querido Pai, somos gratos por estarmos aqui, meu Pai, reunidos em Teu nome, para glorificar o Teu Filho amado, que nos amou. Vamos repartir o pão em memória desse sacrifício. Amém. Suco abençoado, sangue derramado na cruz. Obrigado, Jesus, por esse amor, por esse sacrifício. Cada gotícula derramada por cada pecado existente nesse planeta. Somos gratos por participar dessa ceia em memória, esperando a Tua volta. Em Teu nome, Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém.
Amém.
Vamos agora abrir 1 Coríntios. 1 Coríntios 16. É gostoso receber a notícia que os irmãos estão animados, né, para poder começar a se reunir lá no satélite. Né? Interessante que aqui na Carta de Coríntios, Paulo ele começa a dar instrução na igreja de Coríntios, né, em relação às coisas que estavam acontecendo. Né? Então ele se preocupa ali com a divisão que estava acontecendo nas igrejas, né, em relação à própria sã doutrina e a maneira com que tinha que ser passado. Né? Então ele vem falando, demonstrando o poder de Deus, né? Os discípulos, né? Falando sobre a moralidade que estava tendo na época lá, né? A ordem de culto, a ceia, né? A instrução com relação às adorações, a própria ressurreição de Jesus. E ali no capítulo 16, ele vai falar da coleta, né? A respeito que a oferta que eles faziam. Então, nós vamos aqui refletir do versículo 1 até o 4. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coleta quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas e recomendações aos homens que vocês aprovarem, e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Então eles se reuniam, já sabendo nesse primeiro dia a importância dessa coleta, né, para o povo. Né, e iam e anunciavam o Evangelho. Então que a gente possa também, com esse mesmo entusiasmo, né, em que os irmãos da Galácia eram motivados e incentivados a fazer, que nós possamos fazer também. Né? E que a Irmandade possa ter esse amor também e poder contribuir. Obrigado, Deus, pelo Teu amor maravilhoso. Obrigado por podermos nos reunir aqui, Pai, e podermos compartilhar esse amor através das nossas ofertas. Que nós possamos, Pai, estar sempre sendo gratos e conscientes daquilo que temos que fazer com fé e com atitude. Pai, em Teu nome, Jesus, que eu agradeço e oro. Amém.
Amém. De vez em quando eu faço um esforçozinho, uma tentativa, só para impressionar a Vicky, que eu estou realmente fazendo o downsizing lá no meu escritório, que eu estou olhando a papelada, jogando coisa fora. Hoje à tarde eu peguei uns papéis e abri lá. Era o meu diário de 1991. O Michael tinha 8 anos. O Joel tinha 5 anos. A autoridade diz quatro. E no diário, eu reparei naquele dia, era um dia de março, me parece, que eu peguei os dois meninos, a Leila não tinha nascido ainda. Ela só iria aparecer no ano seguinte. Eu levei os dois para cortar cabelo, eu e Joel, nos espelhos lá do salão, ficamos fazendo careta um para o outro. Depois eu levei eles numa livraria, Mike tinha um dinheiro e ele comprou uns cartões lá com versículos bíblicos e ele ficou lendo para todo mundo esses cartões, por onde a gente andava. Joel ficou triste porque ele não tinha dinheiro, não podia comprar nada. Então eu comprei para ele um adesivo. A criança fica contente com qualquer coisinha, né? Depois fizemos uma outra coisa e no caminho para casa, isso em Belo Horizonte, paramos no Shopping Sul,
tomamos uma coca e de lá fomos para casa. Eu mandei hoje no nosso grupo familiar, eu digitei e mandei no grupo. O Mike disse, eu lembro disso. O Joel já não lembrava. Ele falou, talvez porque ele esqueceu, porque era traumático. Ele não tinha dinheiro para gastar. Né? Não sei. É bom lembrar a nossa história. É bom que a gente tenha história. E é bom lembrar de onde nós chegamos para chegarmos assim até esse momento hoje. Pelas coisas boas, eu fiquei feliz que eu tinha escrito aquilo sobre meu tempo com meus filhos. Eu não lembrei. Quando eu li, aí eu me recordei. Agora, nós acabamos de fazer aqui, comendo a ceia do Senhor, obedecendo a ordem de Jesus, porque ele falou, sempre que vocês comem, que vocês bebem, façam isso em memória de mim. Então foi isso. Nós não presenciamos a crucificação de Jesus, mas nós lemos a respeito, nós entregamos a nossa vida a ele por causa do que ele fez, e este é o fato principal da nossa vida, da nossa história espiritual. Abram comigo, por favor, em Mateus capítulo 16. E vamos ver mais um momento de memória. Ou a falta de memória. Mateus 16, versículos de 5 a 12. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão, disse-lhes Jesus. Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou, homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000. E de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Nós conhecemos bem aquele primeiro milagre da multiplicação dos pães e peixes de Jesus. Às vezes, não lembramos bem que Jesus fez milagre parecido uma segunda vez. Ele fez 2 vezes. Se houvesse alguma dúvida que isso era realmente um milagre realizado por Jesus, a segunda vez devia ter tirado todas as dúvidas. Se alguém pudesse se esquecer daquele primeiro momento, dizem que a repetição é a nossa maneira de aprender as coisas. Jesus repetiu o milagre, além dos outros milagres. Agora, nessa viagem que eles vão fazer, eles entram lá no barco e eles perceberam, alguém esqueceu de ir passar na padaria e comprar pão para eles comerem durante a sua viagem. Mais ou menos nesse momento, talvez Jesus até ouvindo eles falando, ele falou, gente, tomem cuidado com o fermento dos fariseus e saduceus. Aí os discípulos, pensando como seres humanos que pensavam quase sempre nas coisas materiais, ligaram uma coisa com a outra de forma errada. Eu imagino Pedro assim, colocando, né, a mão na testa. Oh, é porque a gente esqueceu de pão que Jesus está falando isso. Ele nos pegou. E Jesus, sempre paciente, na maioria das vezes, nós podemos até ouvir um pouco da frustração ou irritação dele pela falta de compreensão dos discípulos. Homens de pequena fé, eles estavam tão preocupados com pão e estavam andando no barco com aquele que multiplica pães e peixes. E ele fala, vocês não lembram daqueles momentos? Não só da multiplicação do milagre em si, mas quantos cestos sobraram depois. Eu não sei como eles faziam naquela época. Aqui em casa eu sei. A gente compra alguma comida, alguma coisa, a gente vira assim semana comendo aquilo. Não queremos assim jogar fora.
E os discípulos, com certeza, levaram aquele cesto juntos e comeram daquilo. Jesus diz, olha, vocês comeram daquele pão. Vocês recolheram cestos e mais cestos daquele pão. E agora vocês estão preocupados com coisas materiais. E talvez este seja nosso primeiro ponto aqui hoje à noite. Vamos lembrar, na nossa história, Deus sempre cuidou de nós. Ele sempre nos dá o que nós precisamos, coisas necessárias. Nem sempre as coisas que nós queremos ou queríamos. Mas Deus cuida de nós. E nós chegamos a determinado momento e começamos a nos desesperar porque aconteceu isso ou aquilo. E Jesus gostaria de falar para nós, olha a sua história comigo. Cadê a sua memória da minha presença na sua vida? Eu sempre cuidei de você. E por que agora você vai entrar no desespero? Porque está faltando alguma coisa. Você não pensa que eu vou cuidar de você? E cuida mesmo. Tem uma segunda lição aqui que Jesus vai falar. Jesus sempre fala em sentido espiritual. O ser humano pensa no sentido material. Fermento, fermento, fermento você usa para fazer pão. Nós esquecemos de levar pão. Então Jesus deve estar falando de pão. Ele está nos dando bronca. Não, eles entenderam no final dessa história que Jesus estava falando não de fermento material, não de pão físico, mas fermento que representa influência. Gente, não sejam influenciados pelos ensinamentos errados desses partidos religiosos. Fiquem com a verdade. Vocês aprenderam a verdade comigo, Jesus falando para ele. Vocês aprenderam a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu estou dando para vocês todo o ensinamento que vocês precisam. Não fiquem escutando as ideias e as doutrinas desses partidos religiosos. Será que precisamos de um lembrete desse também da parte de Jesus? Todos nós aqui, todos nós, fomos ensinados o Evangelho por alguém, graças a Deus. Eu dou graças a Deus que meus pais e avós me ensinaram, além de outros, na minha vida. Não vamos ficar escutando esses grupos por aí com as suas ideias loucas, totalmente fora da palavra de Deus. Vamos lembrar daquilo que nós já fomos ensinados. E vamos construir em cima desse ensinamento saudável e espiritual. Vamos não ficar parados, porque quando a gente fica parado, a gente começa a pensar de novo no sentido material. Vamos ficar sempre olhando pela frente, aprendendo cada vez mais da palavra e do ensinamento saudável, para que a gente possa crescer na fé e crescer no nosso trabalho para o Senhor. Eles estavam indo para o outro lado do mar. Esqueceram-se de levar pão. Disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Precisamos de atenção. Porque, por mais que a gente tenha história, nós temos o nosso presente. E pensamos no nosso futuro. O Paulo nem lembra o que eu falei para ele ontem. Eu sou assim. Nem lembro do que eu falei no domingo passado. Não lembro. Isso não é coisa de idade também, não. Recém-casados, eu perguntava para a Vicky, às vezes, aí, eu com 21 anos de idade, ô Vicky, o que foi que eu preguei no domingo passado? Ela sabe que eu fazia isso. Eu fico muito focado no futuro. Como cristãos, precisamos ficar focados no futuro, vivendo no presente, com base na nossa memória do que Deus já fez no nosso passado. É por isso que toda semana é tão importante nós nos reunirmos e comermos o pão e beber o fruto da videira para lembrar de Jesus. Porque esse ato serve para nos centralizar na verdade de Jesus. Fazendo isso, se você lembra em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz que nós vamos fazer isso até quando? Até que Ele venha. Até a volta de Jesus. Nessa memória, olhando para trás, para a crucificação de Jesus, nos orienta para o nosso futuro. Porque Jesus veio primeira vez, e quando ele foi embora, ele prometeu voltar. Ele vai vir segunda vez. Então precisamos dar atenção, lembrando dessa memória e trabalhando sempre pelo nosso bem espiritual, pela nossa vida eterna e pelo bem espiritual dos outros,
pela salvação eterna de todos, precisamos focar no futuro. O que vai acontecer amanhã, ninguém sabe a não ser Deus. Temos que viver um dia de cada vez. Mas uma coisa podemos saber. Nós queremos crescer e nos preparar para fazer obras cada vez maiores. Quando todo mundo voltar a se reunir de novo, como é que vai ficar? Vai ficar muito bom. Ter mais uma vez a sala cheia. Mas a sala vai encher. Ter gente demais. O que é que nós vamos fazer? Alguém vai ter que sair e começar um outro trabalho em outro local. Glória a Deus por isso, porque é preciso. Vamos sentir falta, vamos sentir saudades. Quem sabe a gente uma vez, cada dois meses, a gente faz uma reunião de todo o pessoal juntos em outro local maior para mantermos o contato e termos essa comunhão em Cristo. Seria bom, é uma ideia. Nós precisamos estar sempre preparados para ajustar, crescer, ampliar, começar de novo. E podemos fazer isso porque nós temos memória. Eu dei um cochilo aqui hoje à tarde, depois de ler o meu diário lá de 1991.
Não sei nada.
Eu fiquei lá assim, sorrindo.
Que bom.
Emocionado, né?
Eu fiquei emocionado. Gostei de ter registrado aquele momento. Agora, nós como cristãos ficamos emocionados e motivados, lembrando cada vez o que Cristo fez por nós. E assim, nós vamos ficar sorrindo à toa não, sorrindo com motivo, porque Deus vai nos usar nesse momento e amanhã, se Ele nos der esse dia, para glorificar o nome dele. Que Ele nos abençoe. Obrigado, Pai, pela bondade do Senhor em nossa vida, por todas as coisas boas que recebemos, por todas as boas memórias da presença do Senhor em nossa vida. Especialmente, Pai, o bom ensino que nós recebemos, os cuidados do Senhor em nossa vida, que possamos, Pai, valorizar tudo isso, para que sejamos pessoas de grande fé. Em Cristo oramos. Amém.
Amém. Amém.